A Federação promoveu apresentações individuais dos quatro pré-candidatos ao governo do Estado, debate entre três pré-candidatos ao governador e debate com os quatro pré-candidatos a vice-governador. O presidente da entidade, Rodrigo Souza Costa, nos faz um balanço dos encontros.
Muito obrigado pelo convite, é uma grande honra estar com os ouvintes. A gente trabalhou ao longo de 3 anos construindo um manifesto empreendedor, que é uma visão de como reerguer o Estado do Rio Grande do Sul dentro de um cenário mundial novo de disputas entre potências econômicas. E a gente queria conversar com cada pré-candidato agora no momento eleitoral, né, para buscar compromissos que garantam princípios que trazem a prosperidade social e econômica de toda a população gaúcha e do povo brasileiro, né? A gente sabe que a prosperidade ela vem do trabalho, da produção, de uma série de princípios econômicos e morais. E a gente queria conversar com os pré-candidatos para ouvir não só os programas de governo, mas também para influenciar na montagem dos programas de governo. Fizemos isso individualmente com cada um dos pré-candidatos ao governo do Estado, a governador, né, e depois juntamos todos num debate entre os pré-candidatos para confrontar suas propostas. E agora fizemos com os pré-candidatos a vice-governador e ainda faremos com os pré-candidatos ao Senado do Rio Grande do Sul, para que a gente possa conhecer as propostas, mas também influenciar na montagem dos programas de governo e conquistar compromissos em relação a esses princípios e se eleve o nível do debate, fique um debate mais pensando no Estado do Rio Grande do Sul para os próximos 10, 15, 20 anos, principalmente do que se refere à renda e à qualidade de vida dos gaúchos.
Presidente Rodrigo Souza Costa, e como foi a recepção com relação ao manifesto do empreendedor?
Foi muito boa, porque a gente fez esse diagnóstico do mundo, que é um momento novo, o mundo está passando por uma inovação, uma mudança de inteligência artificial. Nós vamos daqui a 5, 10 anos ter robôs humanoides trabalhando junto conosco, já está acontecendo na Ásia, né? E tem essa disputa por recursos naturais e o Brasil é muito rico em recursos naturais, mas não vem ocupando o seu espaço, né? E a gente percebe que no Brasil inteiro as pessoas estão trabalhando e se endividando para complementar a renda, tanto o trabalhador quanto as empresas, né? O Brasil, infelizmente, ele vem sendo um país que ele vem exportando para o Paraguai, para outros lugares, para outros países. A gente está exportando setores econômicos e empreendedores que passam a fazer no Paraguai o que eles faziam bem no Brasil. E aí exportam do Paraguai para o Brasil e nós estamos nos tornando aí um país de consumidores. Então a gente tem que confrontar tudo aquilo que atrapalha a prosperidade do Brasil e das pessoas, da população em geral, e numa linguagem acessível para todo cidadão, para todo eleitor. Que o pedreiro ele olhe para o manifesto do empreendedor, e essa foi a abordagem que nós fizemos, o pedreiro, a dona de casa, o motorista de caminhão, o motorista de Uber, vamos dizer assim, o pequeno empreendedor ou o grande empreendedor, que eles olhem o manifesto e seja uma linguagem comum a todos, eles se enxerguem numa visão de daqui a 10, 15 anos. Então, tudo bem, é do trabalho que sai a geração de riquezas e é da geração de riquezas de onde sai a arrecadação que sustenta os serviços públicos, os servidores públicos, as políticas públicas. Se nós não tivermos trabalho, produção, a gente não tem geração de riquezas e não tem arrecadação. Então, essa lógica, essa racionalidade, a gente tem que confrontar os políticos para que eles não façam promessas populistas, que não prometam aí, vamos dizer assim, terrenos na lua, como se diz, né? Mas só prometer coisas, contas que não param de pé. E é muito doloroso para um país tão rico em recursos naturais, recursos econômicos, que a gente conviva com tanta miséria, né? Com tanta gente nas sinaleiras aí, rostos sofridos, pessoas, às vezes mães, avós, crianças, vendendo balas porque não estão com Bolsa Família, mas não conseguem, ninguém consegue viver com Bolsa Família, né? E a gente não pode fazer essa migração, o país não pode incentivar cada vez mais Bolsa Família e mais trabalho informal no lugar da produção e do trabalho formal, que deveria estar sendo valorizado e não está, infelizmente.
Presidente Rodrigo Souza Costa, da Federação, já tem alguma previsão de data do encontro dos candidatos ao Senado na entidade?
Sim, vai ser no dia 22 de julho, né? Porque aí pega o recesso parlamentar e facilita, porque alguns dos pré-candidatos são hoje parlamentares, então eles têm compromissos de votações em Brasília, a gente quer facilitar, que fique fácil para eles. E para nós foi bem surpreendente, assim, o nível do debate foi bem elevado. Tem uma polarização no país entre esquerda e direita e uma tendência dos candidatos caírem assim naquele discurso fácil da agenda de costumes, que é legítima, pode se discutir ela, mas ela não pode ocupar 90% do debate, né? Num estado como o Rio Grande do Sul, que passou por tragédias climáticas, que perdeu vidas, que as pessoas perderam lembranças, as casas, os lares, que muita gente está indo embora, está tendo êxodo num estado por falta de oportunidades, a gente tem que discutir justamente as oportunidades, aquilo que gera renda, para que a pessoa tenha renda no supermercado, tem que discutir qualidade de vida para atrair novas ondas de migração, e isso deveria ocupar 90% do debate. E a gente está conseguindo fazer isso, a receptividade de todos os candidatos, de todos os partidos de esquerda, direita, conservadores, liberais, ela tem sido muito boa, todos eles comum, a gente está encontrando convergências, né? Não pode ter um candidato no estado do Rio Grande do Sul que não defenda, por exemplo, o resgate de uma ferrovia competitiva, que foi desmantelada por uma concessão mal concebida. A gente não pode ter, nós temos que ter candidatos que defendam a duplicação dos 90, que é o único trecho entre Buenos Aires, na Argentina, e Fortaleza, que não é duplicado, é o trecho gaúcho. Então a gente tem que chamar os candidatos num compromisso, mesmo sendo uma obra federal, que eles usem o seu peso político depois, quando eleitos, para pressionar o governo federal a fazer essa obra, que não é do interesse só dos gaúchos, é de todo o Brasil, é o principal acesso ao Mercosul. Imagina, o Porto Seco de Uruguaiana gera 3 bilhões de reais em impostos federais e aí as pessoas são obrigadas a passar por uma estrada de altíssimo risco de vida, né, porque o trecho não é duplicado e aquela obra se perpetua ad eternum, sem terminar nunca. Mesma coisa, o acesso ao superporto dos gaúchos, que é um porto de todo o estado do Rio Grande do Sul, a exploração das nossas riquezas minerais. Então a gente tem que ir buscando uma série de compromissos com esses pré-candidatos, com um diagnóstico que foi muito bem feito. A gente ouviu milhares de empreendedores e especialistas ao longo de 3 anos, né? Desde 2023, a gente começou, o primeiro manifesto foi em julho de 2023, depois veio a tragédia climática, a gente readaptou o manifesto a partir da mudança climática, né? Dos fenômenos extremos, e se discute, então, por exemplo, de irrigação, as questões burocráticas que impediram a irrigação, a litigância do gaúcho, e a gente vem trazendo isso e mobilizando a opinião pública nesse sentido. Está muito feliz com o trabalho, está acima da... A gente imaginava que conseguisse pautar o debate, mobilizar a opinião pública, mas não imaginávamos que fôssemos tão efetivos em tão pouco tempo, sim.
Também tem a questão da CMPC, que os candidatos todos se manifestaram favoráveis.
Isso também foi interessante, porque o Rio Grande do Sul tem se caracterizado por ser um ambiente hostil a quem empreende e trabalha, né? Que cria muitas dificuldades em sequência para o pequeno empreendedor, que está me ouvindo, está sabendo, né? Às vezes chega um caso para nós, lá do Alegrete, que o Inmetro foi lá, ficou a manhã inteira fazendo uma fiscalização e depois achou uma panela de aço inox que tinha lá 7, 8 anos, estava no estoque, ela nem sabia, e estava com o selo já fora da conformidade atual do Inmetro. E aí, ela, em vez de descartar aquela panela, ele aprende a panela e o empreendedor se obriga lá a contratar um advogado para fazer uma defesa administrativa. Quer dizer, uma panela entre 25 mil itens vira um inferno na vida do empreendedor, que tem que contratar um advogado, responder um processo, é tratado como um bandido. Isso acontece com o Inmetro, às vezes acontece com a FEPAM, acontece com o Ministério Público Estadual, não com todo, mas com partes deles, né? Então, o Estado, o Ministério Público Federal, está acontecendo agora com um grande investimento da CMPC, que a gente usa como exemplo. Então, seria o maior investimento da história do Estado, 27 bilhões de reais, e pediram coisas que não estão previstas em lei, extrapolaram a interpretação da lei, né? Consultaram as tribos que eram vizinhas do empreendimento, elas acolheram o empreendimento, disseram, não, queremos, nos serve, mas gostaríamos que, se fosse possível, nos dessem casas, escolas. A empresa aceitou, vai fazer um investimento de mais de 50 milhões de reais para acolher essas 8 tribos, para melhorar a situação delas, para melhorar a dignidade. E o procurador achou por bem ouvir 87 tribos em outras cidades de todo o estado do Rio Grande do Sul também, para ver se elas não querem alguma coisa. Aí é óbvio, quando você dá poder de veto a tribos que estão a 400, 500 quilômetros de distância do empreendimento, elas, bom, se eu posso ganhar alguma coisa, por que, que eu não vou, se eu posso vetar, né? Isso, mas só que isso não está previsto em lei. Então esse caso da CMPC é bem emblemático, porque ele pode nos dar um ponto de não retorno ao estado do Rio Grande do Sul. Se nós afugentarmos, e aí não é culpa do governador, não é culpa dos órgãos estaduais, mas tem um procurador que tem autonomia, que pode agir dessa forma, infelizmente, né? E não é nem culpa do Ministério Público Federal. Um procurador que, pela sua autonomia, fez uma interpretação que nós entendemos que é uma interpretação inovadora da lei e que prejudica 11 milhões de gaúchos. porque nós perdemos, vamos terminar, se ele insistir nisso, nós vamos terminar perdendo os 27 bilhões de reais, toda a arrecadação que esse investimento geraria para o Estado, e a empresa no setor dela mais bem avaliada no mundo em termos ambientais. Não tem nenhuma empresa melhor avaliada no setor dela do que a CMPC. Ela, há 5 anos, é a melhor avaliada. Então, nos parece uma exigência assim, excessiva, abusiva, e que é um prejuízo para 11 milhões de gaúchos pelos próximos 30 anos. Se tu me perguntar assim, ah, porque perde 27 bilhões, eu te diria assim, também, mas esse é o menor prejuízo. Porque quando o Estado dá essa mensagem para o Brasil e para o mundo, que é capaz de afugentar um investimento sustentável de 27 bilhões de reais, ele está dizendo para o mundo que não é seguro investir no Rio Grande do Sul. Ele está dizendo para centenas de milhares de pequenos empreendedores, médios e grandes, ó, não investam aqui. Aqui a gente inventa regras que não existiam e cria um inferno na vida de vocês. E isso aconteceu lá atrás com a FOR. Nós ficamos marcados por ter mandado a FOR embora. Não vou falar nem do prejuízo de perder ou ficar com a FOR, mas do que isso significou na imagem do Estado para quem investe. As pessoas investem onde há segurança, onde há confiança, onde são bem acolhidas. Ninguém... Nenhum grande empreendedor vai colocar, vamos dizer assim, grandes recursos numa cidade em que os vereadores rechaçam aquele investimento, falam mal, em que os professores universitários começam a falar, a comunidade se mobiliza contra, começam a ter manifestações. O empreendedor vai olhar assim, pô, eu tenho recurso, tenho tecnologia, consigo fazer isso nessa cidade, mas consigo fazer em qualquer outra. Vou escolher uma cidade melhor, que me acolha melhor, né? Em relação ao Estado do Rio Grande do Sul é a mesma coisa. Se nós perdermos esse investimento nos próximos 3 meses, nós estaremos condenados a uma decadência de 30 anos. Quem manda embora o maior investimento da sua história não é acolhedor para investimentos, é hostil, né? Então, por isso que a gente se empenhou tanto e conseguiu o compromisso de todos os candidatos, da esquerda, da direita, mas ainda há segmentos da esquerda, que até na contramão da campanha da pré-candidata Juliana e do Edgar Preto, que já acolheram, já, né, estão ainda criando até um problema na campanha deles, porque estão caracterizando que a esquerda é hostil a empreendimentos, né? Isso foi importante porque a gente traz a verdade à tona. A gente obriga o candidato ali, quer dizer, obriga não, mas expõe, te posiciona, ou é favorável ou é contrário. E se fores contrário, coloca os teus argumentos com racionalidade, mas assume a responsabilidade pelas tuas escolhas, pelas tuas posições. A pessoa não pode se eleger iludindo as pessoas, mentindo, dizendo que vai acolher e depois não. Então a gente traz os argumentos de forma racional para que as pessoas, para que os candidatos, responsabilidade de assumir as próprias posições.
Ouvimos o presidente da Federação, Rodrigo Souza Costa, para a Rádio Agerte, Eduardo Ilhães.